From the conference center. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de sábado de tarde da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados e entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será oferecida por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo, em Utah. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de sábado à tarde da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Entendemos as nossas saudações a todos os presentes e aos que participaram através da televisão, da rádio ou da internet. Damos também as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de Destaca, em várias partes do mundo, nas quais a conferência está a ser transmitida via satélite. A música desta sessão será oferecida por um coro combinado de missionários do CTM de Provo, Utah, sob a regência de Ryan Agate e El Mokek, com Linda Margetts e Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Povos da Terra, Vinde Escutai. A primeira oração será oferecida pela irmã Sharon L. Eubank, que serve como primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro.
Shout though we free, truth is restored. Nosso Pai Celestial, é com uma enorme gratidão que nos reunimos, uma grande família de Deus pelo mundo. Somos gratos por termos o Presidente Nelson conosco e pedimos orações para ele e para o quórum dos 12. Somos gratos pela Sister Ballard e pela contribuição, exemplo, e prestamos e enviamos nosso amor para elas. Somos, por favor, que o Teu Espírito esteja nesta conferência, que a devoção em nosso coração possamos sentir essa abundância de bênçãos. Somos gratos por sermos membros da Igreja de Cristo. Pedimos-te que possamos sentir um exemplo para o mundo. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os tentas de área da Igreja para o voto de apoio.
Irmãos e irmãs, apresento-vos agora para o voto de apoio às autoridades gerais, os tentas de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Bennion Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Caso alguém se oponha, manifeste-se. É proposto que apoiemos Dallin Harris Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os seguintes membros do Quórum dos 12 Apóstolos: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Hochdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary S. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se também. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Se houver alguém que se oponha, que eu faça pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos Brooke P. Hales, que foi chamado para servir como 70 autoridade geral. Os que forem a favor, manifestem-se. Caso alguém se oponha, manifeste-se. É com gratidão pelo seu dedicado serviço prestado e proposto que desobriguemos os elders Mervyn B. Arnold, Craig A. Carden, Larry J. Echo Hawk, C. Scott Grow, Alan F. Packer, Gregory A. Schweitzer e Cláudio D. Zivic como 70 autoridades gerais e que os designemos autoridades gerais eméritas. Quem desejar juntar-se a nós e expressar a gratidão a estes irmãos pelo seu excelente serviço, manifeste-se. É proposto que desobriguemos os seguintes como 70 de área: B. Sérgio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Fernando E. Calderon, H. Marcelo Cardos, Paul R. Coward, Marion B. de Antunano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunningham, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, João Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tazara Makassi, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obandu, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netza Salinas, Michael L. Southward, J. Lawrence Pacman, William W. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Rienen, Raul Edgardo A. Vicencio, Keith B. Walker, e Daniel Irenia Tawa. Os que quiserem se juntar a nós e expressar a gratidão pelo seu excelente serviço, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os assistentes de área e a Presidência Geral das Auxiliares, como atualmente constituídos. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Quem se opuser a qualquer dos nomes propostos deve entrar em contacto com o seu Presidente de Estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos pela vossa fé e pelas vossas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja.
The choir will now favor.
De seguida, o coro irá agraciar-nos com o arranjo de dois hinos, Serei Valoroso e a Igreja de Jesus Cristo. Após o hino, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Bispo Dean M. Davis, que serve como primeiro conselheiro no Bispado Presidente. Logo depois, discursará o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos.
Thank you, sisters and elders.
Obrigado, irmãos e irmãs. Na história do Velho Testamento, lemos a respeito de sucessivos períodos em que os filhos de Israel honraram o seu convênio com Jeová e o adoraram, e de outras ocasiões em que ignoraram esse convênio e adoraram a ídolos ou a Baal. O reino de Acabe foi um dos períodos de apostasia no reino do norte de Israel. A certa ocasião, o profeta Elias pediu ao rei Acabe que reunisse o povo de Israel, bem como os profetas ou os sacerdotes de Baal, no Monte Carmelo. Quando o povo estava todo reunido, Elias disse-lhes: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou, por outras palavras, afinal, quando é que vão decidir de uma vez por todas? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então Elias sugeriu que ele e os profetas de Baal dividissem um bezerro e o colocassem sobre a lenha nos seus respectivos altares, mas que não ateassem o fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Devem lembrar-se que durante muitas horas os sacerdotes de Baal invocaram o seu Deus inexistente para que lhes enviasse fogo. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Quando chegou a vez de Elias, ele reparou o altar do Senhor, que estava partido. Colocou sobre ele a lenha e a oferta, e em seguida ordenou que água fosse derramada sobre o altar. Não apenas uma ou duas vezes, mas três. Não havia dúvidas de que nem ele nem qualquer outro poder humano podiam atear o fogo. E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nos dias de hoje, Elias poderia dizer: Deus, o nosso Pai Celestial, ou existe ou não existe. Mas se Ele existe, adorem-no. Jesus Cristo ou é o Filho de Deus, o Redentor ressurreto da humanidade, ou não o é. Mas se Ele o é, sigam-no. O Livro de Mormon ou é a Palavra de Deus, ou não o é. Mas se é, então aproximem-se mais de Deus, estudando e seguindo os seus preceitos. Joseph Smith ouviu e conversou com o pai e o filho naquele dia de primavera de 1820, ou não. Mas se ele o fez, sigam o manto profético, inclusive as chaves do selamento que eu, Elias, conferi sobre ele. Na passada Conferência Geral, o presidente Russell M. Nelson declarou: não precisam de ficar a imaginar o que é ou não é verdade. Não precisam de ficar a imaginar em quem podem confiar com segurança. Por meio da revelação pessoal, podem receber o vosso próprio testemunho de que o Livro de Mormon é a Palavra de Deus, que Joseph Smith é um profeta, e que esta é a Igreja do Senhor. Independentemente do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais vos pode tirar um testemunho que é postado no vosso coração e na vossa mente sobre o que é a verdade. Quando o Tiago prometeu que, para aqueles que procuram a sua sabedoria, Deus a dá liberalmente, ele também advertiu: porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de pensamento duplo é inconstante em todos os seus caminhos. O nosso Salvador, por outro lado, foi o exemplo perfeito da estabilidade. Ele disse: o Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pensem nesta descrição de homens e mulheres das Escrituras que, tal como o Salvador, foram firmes e constantes. Eles haviam se convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Eles têm a opinião firme e depositam continuamente a sua confiança em Deus. E eis que sabeis que por vós mesmos, porque o haveis testemunhado, que todos os que são levados a conhecer a verdade são firmes, inabaláveis na fé e naquilo que os fez livres. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Para perseverarmos firmes e constantes na fé em Cristo, é necessário que o Evangelho de Jesus Cristo seja interiorizado no nosso coração e na nossa alma. O que significa que o Evangelho se torna não só numa das muitas influências na nossa vida, como o foco orientador da nossa vida e do nosso caráter. O Senhor diz, e um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Este é o convênio que fazemos por meio do nosso batismo e das ordenanças do templo. Mas alguns ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo plenamente nas suas vidas. Embora, como afirma Paulo, eles tenham sido sepultados com Cristo pelo batismo, eles ainda não compreendem a parte em que, como Cristo, ressuscitou dos mortos. Assim devemos nós andar em novidade de vida. O Evangelho ainda não os define. Ainda não estão centrados em Cristo. Eles estão seletivos quanto às doutrinas e aos mandamentos que seguirão e onde e quando servirão na Igreja. Por outro lado, é por meio do cumprimento dos seus convênios, com exatidão, que aqueles que são eleitos de acordo com o convênio evitam o engano e permanecem firmes na fé em Cristo. Neste momento, a maioria de nós encontra-se num ponto entre a participação em rituais do Evangelho, motivada pela sociabilidade por um lado, e um compromisso pleno com a vontade de Deus semelhante ao de Cristo por outro. Em algum momento, as boas novas do Evangelho de Jesus de Cristo entram no nosso coração e tomam posse da nossa alma. Isto não pode acontecer de uma hora para a outra, mas devemos estar todos a caminho deste estado abençoado. É desafiador, porém, essencial permanecermos firmes e constantes quando estivermos a ser refinados na fornalha da aflição, algo que mais cedo ou mais tarde acontece a todos nós na mortalidade. Sem Deus, essas experiências sombrias levam-nos ao desânimo, ao desespero e até mesmo à amargura. Com Deus, o consolo substitui a dor, a paz substitui o tumulto e a esperança substitui o pesar. Se permanecermos firmes na fé em Cristo, teremos a sua graça e o seu auxílio para nos apoiar. Ele converterá as tribulações em bênçãos e, segundo as palavras de Isaías, dá-lhes-á grinalda por cinza. Eu gostaria de citar três exemplos dos quais tenho conhecimento pessoal. Há uma mulher que sofre de uma doença crónica debilitante que persiste apesar dos cuidados médicos, das bênçãos do sacerdócio e dos jejuns e das orações. No entanto, a sua fé no poder da oração e na realidade do amor de Deus por ela permanece intacta. Ela segue em frente, dia após dia, por vezes hora após hora, a servir no seu chamado na Igreja e, juntamente com o seu marido, a cuidar da sua família jovem e a sorrir sempre o mais que pode. A sua compaixão pelos outros é profunda, refinada pelo seu próprio sofrimento, e frequentemente ela esquece de si mesma para ministrar a outros. Ela permanece constante e as pessoas sentem-se felizes à sua volta. Um homem que cresceu na Igreja, que serviu como missionário o tempo inteiro e que se casou com uma jovem adorável, foi surpreendido quando alguns dos seus irmãos começaram a criticar a Igreja e o profeta Joseph Smith. Passado algum tempo, eles afastaram-se da Igreja e tentaram persuadi-los a segui-los. Como acontece muito nestes casos, eles bombardearam-nos com textos, podcasts e vídeos produzidos por críticos, na sua maioria membros da igreja afastados e ressentidos. Os seus irmãos fizeram um pouco da sua fé, dizendo-lhes que ele era ingênuo e que tinha sido enganado. Ele não tinha as respostas para todas as suas afirmações e a sua fé começou a vacilar perante a implacável oposição. Ele perguntava-se a si mesmo sobre a hipótese de deixar de frequentar a igreja. Ele conversou com a sua esposa, conversou com pessoas em quem confiava. Ele orou. E ao meditar neste estado de espírito conturbado, ele lembrou-se das ocasiões em que havia sentido o Espírito Santo e havia recebido um testemunho da verdade pelo Espírito. Ele concluiu dizendo, para ser honesto comigo mesmo, devo admitir que o Espírito me tocou mais do que uma vez e o testemunho do Espírito é real. Ele tem um sentimento renovado de felicidade e de paz que é partilhado pela sua esposa e pelos seus filhos. Um casal que tem constante e alegremente seguido o conselho das autoridades gerais na sua vida sentia-se pesaroso pela sua dificuldade em ter filhos. Eles já haviam gasto quantias substanciais com profissionais competentes na área da saúde quando, passado algum tempo, foram abençoados com o filho. Tragicamente, no entanto, passado cerca de um ano, o bebê foi vítima de um acidente que não foi culpa de ninguém, mas que o deixou num estado de semicoma, com uma grave lesão cerebral. Ele tem recebido os melhores cuidados possíveis, mas os médicos não conseguem prever o desenrolar do seu futuro. A criança por quem este casal tanto se esforçou e tanto orou para que viesse ao mundo foi de certo modo levada e eles não sabem se ela voltará a ser-lhes devolvida. Eles agora esforçam-se por cuidar das necessidades essenciais do bebê enquanto atendem simultaneamente às suas outras responsabilidades. Neste momento extremamente difícil, eles têm-se voltado ao Senhor. Eles confiam no pão de cada dia que recebem dele. São auxiliados por familiares e por amigos solidários e ainda fortalecidos pelas bênçãos do sacerdócio. Eles aproximam-se ainda mais um do outro e a sua união talvez tenha tornado mais profunda e completa do que seria possível de algum outro modo. No dia 23 de julho de 1837, o Senhor dirigiu uma revelação ao presidente do Quórum dos Doze Apóstolos da época, Thomas B. Marsh. Esta incluiu a seguinte: e ora pelos teus irmãos dos doze. Admoesta-os severamente por causa do meu nome e que sejam admoestados por todos os seus pecados e perante mim ser fiel ao meu nome. E depois das suas tentações e muitas tribulações, eis que eu, o Senhor, procurá-los-ei. E se não endurecerem o coração e não endurecerem os seus pescoços contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Creio que os princípios descritos nestes versículos se aplicam a todos nós. As tentações e as tribulações que enfrentamos, para além de quaisquer testes que o Senhor julgue conveniente impor sobre nós, podem levar-nos à plena conversão e à cura, mas isso só acontece se não endurecermos o nosso coração e não enrijecermos os nossos pescoços contra ele. Se permanecermos firmes e inconstantes, aconteça o que acontecer, alcançaremos a conversão que o Salvador pretendia quando ele disse a Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma conversão tão completa que não pode ser desfeita. A cura prometida é a purificação e a santificação da nossa alma ferida pelo pecado, tornando-nos santos. Isto faz-me lembrar do conselho que as mães nos dão. Coma salada, vai-te fazer bem. As mães têm razão. E no contexto de ser constante na fé, comer a salada significa orar constantemente, banquetear-se com as Escrituras diariamente, servir e adorar na igreja e tomar o sacramento dignamente todas as semanas, amar o próximo e carregar a nossa cruz em obediência a Deus a cada dia. Lembrem-se da promessa de que coisas boas estão por vir, tanto agora como no futuro. Para aqueles que são firmes e constantes na fé em Cristo, lembrem-se da vida eterna e da alegria dos santos. Ó todos vós que sois puros de coração, levantai a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus e banqueteai-vos com o seu amor, porque podereis fazê-lo para sempre, se a vossa mente for firme. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao falar do presente e a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, o Senhor proclamou, e também o dever dos presidentes do sumo sacerdócio é presidir toda a Igreja e ser semelhante a Moisés. Sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons que ele confere ao cabeça da Igreja. Tenho sido abençoado por testemunhar algumas das dádivas de Deus conferidas aos seus profetas. Permitam-me partilhar uma dessas experiências sagradas convosco. Antes do meu chamado atual, eu ajudava a identificar e a recomendar locais para a construção de templos. Depois do 11 de setembro de 2001, atravessar as fronteiras dos Estados Unidos da América passou a ser algo muito mais controlado. Como tal, muitos membros levavam 2 a 3 horas para atravessar a fronteira de Vancouver, no Canadá, quando iam ao templo de Seattle, Washington. O presidente Gordon B. Hinckley, presidente da igreja na época, sugeriu que um templo em Vancouver seria uma bênção para os membros da igreja. Foi autorizada a procura de um local e, depois de analisarmos diversas propriedades da igreja, analisámos também outros locais que não eram da igreja. Um belo local, numa zona de edifícios religiosos, ao lado da autoestrada transcanadiana, foi então encontrado. A propriedade tinha ótimos acessos, estava repleta de belos pinheiros canadianos e tinha uma localização proeminente que a tornaria visível para os milhares de condutores que ali passavam. Apresentámos o local com fotografias e mapas na reunião mensal do Comitê de Locais do Templo. O presidente Hinckley autorizou-nos a fazer uma proposta de aquisição do local e a levar a cabo todos os estudos necessários. Em dezembro daquele ano, relatámos ao comitê que os estudos estavam concluídos e solicitámos a aprovação para prosseguir com a compra. Depois de ver o nosso relatório, o presidente Hinckley disse: "Sinto que devo ver esse local." Mais tarde, nesse mesmo mês, 2 dias depois do Natal, fomos a Vancouver com o presidente Hinckley, presidente Thomas S. Monson e Bill Williams, um arquiteto dos templos. Fomos recebidos por Paul Christensen, o presidente da Estaca da Religião, que nos levou até o local. Estava um dia um bocadinho úmido e nublado, mas o presidente Hinckley saltou logo do carro e começou a andar pelo terreno. Depois de passar algum tempo naquele local, perguntei ao presidente Hinckley se ele gostaria de ver alguns outros terrenos que também havíamos considerado. Ele disse que sim, que gostaria. Ao visitarmos outros locais, já teríamos termo de comparação das virtudes de uns e de outros. Demos uma grande volta em torno de Vancouver à procura de outras propriedades e acabámos por regressar ao local inicial. O presidente Hinckley disse: "Este é um belo local." Depois perguntou: "Podemos visitar a capela da igreja que fica a cerca de 0,5 quilómetro de distância?" "Claro que sim, presidente", respondemos. Entramos no carro e começámos a dirigir-nos até a capela mais próxima. Ao que chegámos à capela, o presidente Hinckley disse: "Vire à esquerda aqui." Nós virámos e seguimos pela rua conforme havíamos sido instruídos. A estrada começou a subir ligeiramente. Assim que o carro chegou acima da subida, o presidente Hinckley disse: "Pare o carro. Pare o carro." Ele então apontou para um terreno à nossa direita e disse: "E que tal esta propriedade? É aqui que o templo será construído. É aqui que o Senhor quer o templo. Consegue comprar este terreno?" Nunca tínhamos visto esta propriedade. Ficava bastante distante da autoestrada e não estava à venda. Quando respondemos que não sabíamos, o presidente Hinckley apontou para a propriedade e voltou a dizer: "É aqui que o templo será construído." Ficámos lá mais alguns minutos e depois voltámos para o aeroporto de regresso a casa. No dia seguinte, o irmão Williams e eu fomos chamados ao escritório do presidente Hinckley. Ele havia desenhado tudo num pedaço de papel: as estradas, a capela, vira à esquerda aqui, o X marca o local do templo. Ele perguntou-nos sobre o que tínhamos descoberto. Dissemos-lhe que não podia ter escolhido uma propriedade mais difícil. Ela pertencia a 3 indivíduos, um do Canadá, outro da Índia e outro da China. E não estava na zona de edifícios religiosos que devia estar. "Bem, façam o vosso melhor", disse ele. E foi então que os milagres começaram a surgir. Em poucos meses conseguimos comprar a propriedade e mais tarde a cidade de Langley, na Colômbia Britânica, autorizou a construção do templo. Ao refletir sobre esta experiência, sinto-me humilde ao perceber que, embora o irmão Williams e eu tivéssemos educação formal e anos de experiência a nível do mercado imobiliário e de projetos de templos, o presidente Hinckley não tinha esse tipo de formação, mas tinha algo muito melhor: o dom da visão profética. Ele foi capaz de vislumbrar o local onde o templo de Deus deveria ser erguido. Quando o Senhor ordenou aos primeiros santos nesta dispensação que construíssem um templo, ele declarou: mas que se construa uma casa a meu nome, conforme o modelo que lhes mostrarei. E se o meu povo não a construir de acordo com o modelo que eu mostrar à sua presidência, não a aceitarei de suas mãos. Tal como acontecia com os primeiros santos, assim é connosco hoje em dia. O Senhor revelou e continua a revelar ao presidente da Igreja os padrões pelos quais o reino de Deus deve ser dirigido nos nossos dias. E a nível pessoal, Ele dá-nos orientações sobre o modo como devemos dirigir a nossa vida, de forma que nossa conduta seja igualmente aceitável para o Senhor. Em abril de 2013, falei sobre os esforços envolvidos na preparação dos alicerces de todos os templos, de maneira a garantir que estes conseguem resistir às tempestades e às calamidades que serão sujeitos. Mas os alicerces são só o início. Um templo é composto por muitos blocos de construção montados de acordo com os padrões pré-definidos. Se as nossas vidas devem tornar-se nos templos que cada um de nós está a esforçar-se por construir, poderemos certamente, conforme ensinado pelo Senhor, perguntar a nós mesmos que blocos de construção devemos colocar de modo a tornar a nossa vida bela, majestosa e resistente às tempestades do mundo. Podemos encontrar a resposta a esta pergunta no Livro de Mórmon. A respeito do Livro de Mórmon, o profeta Joseph Smith disse: eu disse aos irmãos que o Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Igreja e a pedra fundamental da nossa religião, e que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Na introdução do Livro de Mórmon, somos ensinados que aqueles que receberem um testemunho divino do Espírito Santo de que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus, também serão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta da restauração, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor estabelecido mais uma vez na Terra. Estes são alguns dos blocos de construção essenciais para a edificação da nossa própria fé e testemunho. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O Livro de Mórmon é a palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra. Joseph Smith é um profeta, que nós temos profetas vivos na Terra nos nossos dias. Nos últimos meses, ouvi todos os discursos proferidos pelo Presidente Nelson em conferências gerais, desde que ele foi chamado como um apóstolo. Este exercício mudou a minha vida. À medida que estudava e ponderava 34 anos de compilação de sabedoria do Presidente Nelson, temas claros e consistentes emergiam dos seus ensinamentos. Cada um dos seus temas está relacionado com os blocos de construção mencionados anteriormente, ou é um outro bloco de construção essencial para o nosso tempo pessoal. Isso incluem a fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo e a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo, a redenção dos mortos e o trabalho no templo, a santificação do dia do Senhor, o começar com um fim em mente e o permanecer no caminho do convênio. O Presidente Nelson falou sobre todos eles com amor e devoção. Jesus Cristo é a pedra angular e o bloco de construção fundamental da Igreja e da nossa vida. Esta é a sua Igreja. O Presidente Nelson é o seu profeta. Os ensinamentos do Presidente Nelson testificam e revelam para nosso benefício a vida e o caráter de Jesus Cristo. Ele fala com amor e conhecimento da natureza do Salvador e da sua missão. Ele também prestou frequente e fervorosamente testemunho do divino chamado dos profetas vivos, os presidentes da Igreja, sob cuja autoridade serveu. Atualmente, É nosso privilégio de o apoiar como profeta vivo do Senhor na Terra. Estamos habituados a apoiar os líderes da Igreja por meio do padrão divino, de levantar o braço em sinal da nossa aceitação e do nosso apoio. Acabamos de fazer há alguns minutos, mas o verdadeiro apoio vai para além do gesto físico. Conforme registado em Torino Convênios, sessão 107-22, a primeira presidência deve ser apoiada pela confiança, fé e orações da Igreja. Nós apoiamos total e verdadeiramente o profeta vivo quando desenvolvemos o padrão de confiar nas suas palavras, de ter fé para agir de acordo com as mesmas e depois de orar pelas contínuas bênçãos do Senhor sobre ele. Quando penso no presidente Russell M. Nelson, recebo consolo nas palavras do Salvador quando ele disse: "E se meu povo der ouvidos à minha voz e à voz de meus servos que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo, não serão removidos do seu lugar." Ouvir e seguir os profetas vivos terá efeitos profundos e até mesmo decisivos na nossa vida. Seremos fortalecidos, teremos mais segurança e confiança no Senhor. Ouviremos a palavra do Senhor, sentiremos o amor de Deus, saberemos como conduzir nossa vida com propósito. Apoio e amo o presidente Russell M. Nelson e os outros que foram chamados como profetas, videntes e reveladores. Testifico que ele tem os dons de que o Senhor concedeu sobre a sua cabeça e testifico que ao consolidarmos na nossa vida a prática de escutar e atender à voz dos profetas vivos, a nossa vida será edificada segundo o padrão divino do Senhor para nós e receberemos as bênçãos eternas. O convite estende-se a todos. Vinde ao profeta escutar. Sim, vinde a Cristo e tereis a vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Good afternoon, my dear brothers and sisters.
Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Como dizemos no meu português, no Brasil, boa tarde. É uma bênção estar convosco nesta maravilhosa Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção do nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Que grande oportunidade esta que todos nós temos de escutar a voz do Senhor por intermédio dos seus servos na Terra nestes últimos dias em que nós vivemos. O meu país de origem, o Brasil, é muito rico em recursos naturais. Um deles é o famoso rio Amazonas, um dos maiores e mais longos rios do mundo. Ele é formado por dois rios diferentes, o rio Solimões e o rio Negro. Interessantemente, estes fluem juntos ao longo de vários quilómetros antes que as suas águas se misturem. Isto ocorre devido ao facto de terem origem, velocidade, temperatura e composição químicas muito diferentes. Depois de muitos quilómetros, as águas acabam por se misturar, tornando-se num rio diferente dos dois rios originais. Só depois da mistura dos dois rios é que o rio Amazonas se torna tão poderoso que, quando alcança o Oceano Atlântico, desloca a água do mar, fazendo com que a água doce seja levada mar adentro ao longo de muitos quilómetros. Da mesma forma que o rio Solimões e o rio Negro fluem juntos para formar o grande rio Amazonas, também os filhos de Deus, oriundos de diferentes contextos sociais, tradições e culturas, se unem na Igreja restaurada de Jesus Cristo, formando esta maravilhosa comunidade de santos em Cristo. À medida que nos incentivamos, apoiamos e amamos uns aos outros, unimos-nos para gerar uma poderosa força para o bem no mundo. Como seguidores de Jesus Cristo, a fluir juntos no rio da bondade, seremos capazes de prover a água doce do Evangelho a um mundo sedento. O Senhor inspirou os seus profetas a ensinar-nos a forma como podemos apoiar-nos e amar-nos uns aos outros de modo a tornarmos um na fé e em propósito ao seguirmos a Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, ensina que aqueles que foram batizados em Cristo já se revestiram de Cristo, porque são todos um em Cristo. Jesus. No batismo, quando prometemos seguir ao Salvador, testificamos perante o Pai que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo. E à medida que nos esforçamos por adquirir os seus tributos adivinos da nossa vida, por intermédio da expiação de Cristo, o Senhor torna-nos diferentes daquilo que éramos. E o nosso amor por todas as pessoas aumenta de forma natural. Sentimos uma preocupação sincera pelo bem-estar e felicidade de todos. Vemos-nos uns aos outros como irmãos e irmãs, como filhos de Deus, com origem, atributos e potencial divinos. Sentimos o desejo de cuidar e de carregar os fardos uns dos outros. Foi assim que Paulo descreveu a caridade. Mormon, um profeta do livro de Mormon, descreveu a caridade como o puro amor de Cristo, que é a mais sublime, nobre e intensa forma de amor. O nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, descreveu recentemente os esforços de ministrar como o Salvador, como manifestação deste puro amor de Cristo, que é uma abordagem mais sagrada e mais direcionada no modo como devemos amar e cuidar dos outros, como o Salvador fazia. Consideremos o princípio de amar e cuidar dos outros tal como o Salvador fazia, no contexto de incentivar, ajudar e apoiar aqueles que são recém-conversos e aqueles que começaram a demonstrar interesse em participar nas reuniões da Igreja. Quando estes novos amigos saem do mundo e abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, filiando-se à sua Igreja, eles tornam-se seus discípulos e nascem de novo por seu intermédio. Eles deixam para trás um mundo que eles conheciam bem e escolhem seguir a Jesus Cristo com todo o coração, unindo-se a um novo rio, como o poderoso rio Amazonas. Um rio que é uma força poderosa de bondade e retidão que flui rumo à presença de Deus. O apóstolo Pedro descreve-os como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. À medida que estes novos amigos se unem a este novo e desconhecido rio, podem sentir-se um pouco perdidos no início. Estes novos amigos dão com eles a unir-se a um rio com origem, temperatura e composição química únicas. Um rio que tem as suas próprias tradições, culturas e vocabulário. Esta nova vida em Cristo pode parecer avassaladora para eles. Pensem por um momento sobre como é que eles devem sentir quando ouvem pela primeira vez expressões como noite familiar, comitê da juventude do bispado, domingo de junho, batismo pelos mortos, combinação tripla e assim por diante. É fácil perceber porque é que eles podem pensar que não pertencem a este ambiente. Neste tipo de situações, talvez eles se perguntem, será que existe um lugar para mim aqui? Será que eu me encaixo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Será que a Igreja precisa de mim? Será que eu vou encontrar amigos novos que estejam dispostos a ajudar-me e a apoiar-me? Meus queridos amigos, em momentos como estes, nós que estamos em diferentes etapas da jornada do discipulado, devemos estender uma mão calorosa de boas-vindas aos nossos novos amigos, recebê-los onde quer que eles estejam, ajudá-los, amá-los e incluí-los na nossa vida. Todos estes novos amigos são preciosos filhos e filhas de Deus. Não podemos dar-nos ao luxo de perder nenhum deles sequer, porque assim como o rio Amazonas, que depende dos afluentes que o alimentam, nós também precisamos deles na mesma medida em que eles precisam de nós para se tornarem numa força magnífica para o bem neste mundo. Estes nossos novos amigos trazem para a Igreja os seus talentos, o seu ânimo e a sua bondade. O seu entusiasmo pelo Evangelho pode ser contagiante e, deste modo, ajudar-nos a revitalizar o nosso próprio testemunho. Eles também trazem novas perspectivas ao nosso entendimento acerca da vida e do Evangelho. Há muito tempo já fomos ensinados sobre como podemos ajudar os nossos amigos a sentirem-se bem-vindos e amados na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Eles precisam de três coisas para que permaneçam fiéis e firmes ao longo da sua vida. Primeiro, precisam de irmãos e irmãs na Igreja que estejam sinceramente interessados neles. Amigos verdadeiros e leais, em quem possam confiar constantemente, que andem ao lado deles e que respondam às suas perguntas. Nós, membros, devemos estar sempre atentos e procurar detectar novos rostos quando participamos das atividades e reuniões da Igreja, independentemente da nossa responsabilidade, designações ou preocupações. Podemos fazer coisas simples para ajudar estes novos amigos a sentirem-se acolhidos e bem-vindos na Igreja. Coisas como cumprimentá-los calorosamente, sorrir-lhes com sinceridade, sentarmos ao seu lado para cantar e adorar e apresentá-los aos novos membros. Ao abrirmos o nosso coração a estes novos amigos, por intermédio de alguns destes gestos, estamos a ministrar à maneira do Salvador. Quando lhes ministramos tal como fazia o Salvador, eles não se sentirão como estrangeiros dentro das nossas portas. Sentirão que podem adaptar-se e fazer novos amigos e, mais importante ainda, sentirão o amor do Salvador por intermédio do nosso cuidado genuíno. Segundo, os nossos amigos precisam de uma designação, uma oportunidade de servir outras pessoas. O serviço é um dos grandes, magníficos aspectos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um processo através do qual a nossa fé pode tornar-se mais forte. Todos os nossos amigos merecem essa oportunidade. Embora o Bispo e o Conselho de Aula tenham responsabilidade direta de atribuir designações pouco depois do seu batismo, nada nos impede de convidar aos nossos novos amigos a ajudar-nos a servir outros informalmente ou através de projetos de serviço. Terceiro, os nossos amigos devem ser nutridos pela boa palavra de Deus. Podemos ajudá-los a amar e familiarizar-se com as Escrituras ao lermos e discutirmos os ensinamentos com eles, contextualizando as histórias e explicando-lhes o significado de palavras difíceis. Também podemos ensiná-los a receber orientação pessoal por intermédio do estudo regular das Escrituras. Além disso, podemos contactar os nossos novos amigos na sua casa e convidá-los para a nossa, fora do horário das nossas reuniões e atividades da Igreja, ajudando-se a unir-se ao poderoso rio da comunidade dos santos. Quando reconhecemos os ajustes que os nossos amigos têm que fazer na vida e os desafios que enfrentam para se tornar membros da família de Deus como nossos irmãos e irmãs, podemos partilhar com eles o modo como ultrapassamos desafios semelhantes na nossa própria vida. Isto irá ajudá-los a saber que não estão sozinhos e que Deus os abençoará à medida que exercerem a fé nas suas promessas. Quando o rio Solimões e o rio Negro se misturam, o rio Amazonas torna-se poderoso e forte. Da mesma forma, quando nós e os nossos amigos nos unimos de verdade, a Igreja restaurada de Jesus Cristo torna-se ainda mais forte e firme. A minha querida esposa Rosana e eu somos muito gratos por todos aqueles que nos ajudaram a unir-nos a este novo rio há muitos anos, quando aceitámos o Evangelho de Jesus Cristo no nosso país de origem, no Brasil. Ao longo de todos estes anos, estas pessoas maravilhosas ministraram-nos e ajudaram-nos a continuar a fluir em retidão. Somos tão gratos por isso. Os profetas do hemisfério ocidental sabiam muito bem como manter os seus novos amigos a fluir juntos e fielmente neste novo rio de bondade junto à vida eterna. A título de exemplo, tendo visto os nossos dias e sabendo que enfrentaríamos desafios semelhantes, Moroni inclui alguns destes importantes passos no seu registro no Livro de Mórmon. E eu cito: e depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e os seus nomes eram registados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente no mérito de Cristo, autor e aperfeiçoador da sua fé. E a Igreja reunia-se frequentemente para orar, jejuar e para falar a respeito do bem-estar das suas almas. Meus queridos companheiros na obra do Senhor, eu creio que podemos e devemos fazer muito melhor na tarefa de acolher novos amigos na Igreja. Eu convido-vos a ponderar sobre o que podemos fazer para ser mais acolhedores. a começar neste próximo domingo. Tenham cuidado para que as vossas designações não vos impeçam de acolher estes novos amigos nas reuniões e atividades da Igreja. Ao fim e ao cabo, estas almas são preciosas aos olhos de Deus e são muito mais importantes do que os programas e atividades. Se ministrarmos aos nossos amigos novos, com o nosso coração cheio de puro amor, tal como o Salvador fazia, prometo-vos em seu nome que Ele vos assistirá nos vossos esforços. Quando agirmos como ministradores fiéis à maneira do Salvador, os nossos novos amigos terão a ajuda que precisam para permanecer firmes, dedicados e fiéis até ao fim. Eles juntar-se-ão a nós e tornar-nos-emos um povo do poderoso, de Deus poderoso e ajudar-nos-ão a levar água doce a um mundo que precisa desesperadamente das bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Estes filhos de Deus sentirão que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Prometo-vos que eles reconhecerão a presença do Salvador na sua própria Igreja. Eles continuarão a fluir conosco como um rio rumo à fonte de toda a bondade, até que sejam recebidos de braços abertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e ouçam o Pai dizer: tereis vida eterna. Eu convido-vos a procurar a ajuda do Senhor nos vossos esforços de amar a outros como Ele vos ama. Sigamos o conselho que nos deu Mormon. Portanto, meus irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia do vosso coração, que sejais cheio desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores do Seu Filho, Jesus Cristo. Disto eu presto testemunho, destas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos, chamados a servir. Depois do hino, ouviremos o Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após, ouviremos o Elder Paul B. Piper, dos 70.
Esta é a 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Queridos irmãos e irmãs, não é maravilhoso tu continuar a receber revelação do céu através do presidente Russell M. Nelson, que nos convidam a viver de uma forma nova e sagrada no lar e na igreja, com todo o nosso coração, mente e força. Já tiveram a oportunidade de fazer algo sentindo-se despreparados ou inadequados, acabando por ser abençoados pelo vosso esforço? Eu já. E aqui está um exemplo. Há alguns anos atrás, o Elder Richard G. Scott, membro do Quórum dos Doze Apóstolos, perguntou-me gentilmente: Garrett, gostaria de pintar umas aguarelas comigo? O Elder Scott disse que pintar o ajudava a observar e a criar. Ele escreveu: procure ser criativo, mesmo que o resultado seja modesto. A criatividade pode gerar um espírito de gratidão pela vida e por aquilo com que o Senhor o abençoou. Se escolher com sabedoria, a atividade não tem de levar muito tempo. Fim de citação. O presidente Henry B. Eyring descreve as suas meditações artísticas como algo motivado por um sentimento de amor, inclusive o amor de um criador que deseja os seus filhos se tornem como ele, capazes de criar e de construir. Fim de citação. As obras criativas do presidente Eyring oferecem uma perspectiva espiritual exclusiva sobre o testemunho e a fé. As obras de arte do Elder Boyd K. Packer ilustram uma mensagem fundamental do Evangelho. Citação: Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles existem. Toda a natureza presta testemunho dessa criação, divinamente orientada, e há uma harmonia completa entre a natureza, a ciência e o Evangelho de Jesus Cristo. Fim de citação. A alma testifica: todas as coisas mostram que existe um Deus. As crianças da primária cantam: ouvindo o cantar de um passarinho, olhando este céu azul, eu sinto-me feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. O escritor Victor Hugo celebra a milagrosa relação entre os seres e as coisas neste todo inesgotável, do sol a um minúsculo pulgão. Todas as aves dos céus levam nas suas garras o fio da eternidade. Uma nebulosa é um formigueiro de estrelas. Fim de citação. E isto traz-nos de volta ao convite do Elder Richard G. Scott. O Elder Scott respondi: eu gostaria de me tornar mais observador e criativo. Fico emocionado ao imaginar as pinturas do Pai Celestial, repletas de nuvens e de todos os tons do céu e das águas. Mas não tenho uma habilidade para pintar a aguarelas. Eu tenho medo que vá frustrá-lo ao tentar me ensinar. O Elder Scott sorriu e arranjou forma de nos encontrarmos. No dia acordado, ele tinha papel, tintas e pincéis. Esboçou alguns traços e umedeceu o meu papel. Usamos como modelo a sua bela pintura em aguarela intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. Enquanto pintávamos, conversámos sobre fé, sobre como deixamos para trás as trevas e a incerteza ao vislumbrar a luz e sentir o calor de uma fogueira. E que, nas noites longas e solitárias, a nossa fogueira da fé pode dar-nos esperança e confiança. E que o amanhecer chega sempre. A nossa fogueira da fé, as nossas memórias, experiências e a nossa herança de fé na bondade de Deus e nas suas ternas misericórdias da nossa vida, fortalece-nos durante a noite. O meu testemunho é para aqueles que procuram e aceitam a fé e vivem para ela. O despontar da fé, ainda que gradualmente, chegará ou regressará. A luz virá quando a desejarmos e a procurarmos. Quando formos pacientes e obedientes aos mandamentos de Deus, quando estivermos abertos para a graça, a cura e os convênios de Deus. Quando começámos a pintar, o Elder Scott incentivou-me, dizendo: Garrett, mesmo que só com uma lição pinta algo que queira guardar e recordar. E ele tinha razão. Estimo a fogueira que o Elder Scott me ajudou a pintar. A minha habilidade artística era e continua a ser limitada, mas a lembrança da fogueira da fé pode incentivar-nos de cinco formas. Primeiro, A fogueira da fé pode incentivar-nos a encontrar alegria na criatividade salutar. Existe alegria em imaginar, aprender e fazer coisas novas dignas. Isto é especialmente verdade à medida que aumentamos a nossa fé e confiança no Pai Celestial e no Seu Filho Jesus Cristo. Não conseguimos amar-nos ao ponto de nos salvarmos a nós mesmos, mas o Pai Celestial ama-nos e conhece-nos mais do que nós a nós mesmos. Podemos confiar no Senhor e deixar de confiar no nosso próprio entendimento. Já alguma vez foram os únicos a não serem convidados para uma festa de aniversário? Já alguma vez foram os últimos a serem escolhidos ou ficaram de fora quando estavam a organizar equipas? Já alguma vez se prepararam para um teste, uma entrevista de um emprego ou uma oportunidade de fazer algo que desejavam muito e sentiram que falharam? Já alguma vez oraram por um relacionamento que de alguma forma não deu certo? Já alguma vez tiveram de enfrentar uma doença crónica, foram abandonados por um cônjuge ou sofreram pela vossa família? O nosso Salvador sabe as nossas circunstâncias. Ao exercitarmos o arbítrio que recebemos de Deus e dedicarmos todas as nossas habilidades com fé e humildade, o nosso Salvador Jesus Cristo pode ajudar-nos a enfrentar os desafios e as alegrias da vida. A fé também advém da obediência aos mandamentos de Deus, que recebemos para nos abençoar à medida que seguimos o seu caminho do convênio. Aqueles que já sentiram ou ainda se sentem confusos, sozinhos, abandonados, com raiva, decepcionados ou afastados de Deus e da sua Igreja restaurada, podem precisar de uma medida extra de esforço e de fé para voltar a trilhar o seu caminho do convênio. Mas vale a pena. Por favor, venham ou voltem a vir para o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é mais forte do que as correntes da morte, física ou espiritual. A expiação do nosso Salvador é infinita e eterna. Todos nos desviamos e cometemos erros. Podemos, durante algum tempo, desviar-nos do nosso caminho, sem perder a nossa fé. O amor de Deus garante-nos que, independentemente de onde estivermos ou do que tivermos feito, não existe nenhum ponto de onde não haja regresso. Ele aguarda pronto a envolver-nos nos seus braços. Segundo, a fogueira da fé pode incentivar-nos a ministrar de novas formas, espiritualmente criativas, mais elevadas, sagradas e cheias do Espírito. E tais formas proporcionam milagres e as bênçãos de se pertencer aos convênios de Deus, onde sentimos o amor de Deus e procuramos ministrar ao próximo nesse âmbito. Recentemente, eu e a irmã Gong conhecemos um pai e uma família abençoadas por um irmão fiel do sacerdócio que se dirigiu ao seu bispo e lhe perguntou se ele, o portador do sacerdócio, podia ser o companheiro de visitas de mestres familiares com aquele pai. O pai não estava ativo nem interessado em fazer visitas de mestres familiares. Mas à medida que o coração do pai foi mudando, ele e este amado irmão no sacerdócio começaram a visitar as suas famílias. Depois de uma dessas visitas, a sua esposa, que também não estava a frequentar a igreja, perguntou ao marido como é que tinham corrido as coisas. Ele admitiu que talvez tivesse sentido algo e depois foi à cozinha buscar uma cerveja. Mas uma coisa levou à outra. Experiências calorosas, o serviço de ministrar, a mudança de coração, as aulas de preparação para o templo, vir à igreja, estar selado como família no templo. Imaginem o quão gratos os filhos e os netos são a este pai e a esta mãe e ao irmão companheiro no serviço de ministrar, que se tornou num amigo e parceiro do pai deles para amar e ministrar ao próximo. A terceira fogueira de incentivo à fé. Alegria criativa do Evangelho e bênçãos surgem quando procuramos amar o Senhor e o próximo com todo o nosso coração e alma. As Escrituras convidam-nos a depositar tudo o que somos e estamos a tornar-nos no altar do amor e do serviço. No Velho Testamento, Deuterónimo ordena-nos a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Josué exorta: ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a Ele, o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. No Novo Testamento, o nosso Salvador declara os dois grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. No livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo ensina que o rei Benjamim trabalhou com todas as forças do seu corpo e a faculdade de toda a sua alma. Estabeleceu a paz naquela terra. Em doutrina e convênios, como todos os missionários sabem, o Senhor pede-nos que o sirvamos de todo o coração, poder, mente e força. Quando os santos entraram no condado de Jackson, o Senhor ordenou-lhes que guardassem o dia do Senhor, amando ao Senhor Deus de todo o coração, poder, mente e força, e servindo em nome de Jesus Cristo. Regozijamo-nos com o convite de dedicar toda a nossa alma na procura de formas mais elevadas e sagradas de amar a Deus e àqueles que estão ao nosso redor, e de fortalecer a fé que temos no nosso Pai Celestial e em Jesus Cristo, no nosso coração e nos nossos lares e na Igreja. Quarto, a fogueira da fé incentiva-nos a estabelecer padrões regulares de uma vivência em retidão que aprofundam a nossa fé e espiritualidade. Esses hábitos sagrados, essas rotinas em retidão e padrões em espírito de oração, podem incluir orar, estudar as Escrituras, jejuar, lembrar do nosso Salvador e dos convênios por meio da ordenança do sacramento, partilhar as bênçãos do Evangelho por meio do trabalho missionário, do tempo, da história da família e de outros serviços, escrever um diário pessoal cuidadoso e assim por diante. Quando os padrões de retidão e os anseios espirituais justos se unem, o tempo e a eternidade fundem-se. Recebemos luz espiritual e vida quando a observância religiosa regular nos aproxima do Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando amamos o Espírito e a letra da lei, as coisas da eternidade podem ser destiladas sobre a nossa alma como o orvalho do céu. Por meio da obediência diária e da refrescante água viva, encontramos respostas, fé e força para encarar os desafios e as oportunidades do dia-a-dia com a paciência, a perspectiva e a alegria do Evangelho. Quinto, ao mantermos os melhores padrões familiares, à medida que procuramos novos e mais sagrados meios de amar a Deus e de ministrar o próximo, a fogueira da fé pode incentivar-nos a lembrar que a perfeição está em Cristo, não em nós mesmos e nem no perfeccionismo do mundo. Os convites de Deus estão repletos de amor e possibilidades, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Àqueles que se sentem sobrecarregados, Ele faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e se amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a vossa graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Nesta certeza de que pela sua graça podeis ser perfeitos em Cristo, encontra-se também o consolo, a paz e a promessa de que podemos seguir adiante com fé e confiança no Senhor, mesmo quando as coisas não correm como esperamos, desejamos ou merecemos, sem qualquer culpa da nossa parte, e mesmo depois de termos dado o nosso melhor. Em diversos momentos e de diversas formas, sentimos-nos inadequados, inseguros e até talvez indignos. No entanto, nos nossos esforços fiéis de amar a Deus e de ministrar ao próximo, podemos sentir o amor de Deus e a inspiração necessária para a nossa vida e para daqueles a quem ministramos de novas formas e mais sagradas. O nosso Salvador conhece as nossas circunstâncias com compaixão. Ele incentiva-nos e promete-nos que podemos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. A doutrina de Cristo, a expiação do nosso Salvador e a obediência com toda a nossa alma, em seguir o seu caminho do convênio, podem ajudar-nos a conhecer as suas verdades e a libertar-nos. Testifico que a plenitude do seu Evangelho e o seu plano de felicidade foram restaurados e são ensinados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nas Santas Escrituras e pelos profetas, desde o profeta Joseph Smith até o presidente Russell M. Nelson nos nossos dias. Testifico que o seu caminho do convênio conduz à maior dádiva prometida pelo nosso Pai Celestial. Tereis vida eterna. Que recebemos as suas bênçãos e alegria duradoura ao aquecermos o nosso coração, as nossas esperanças e o nosso compromisso na nossa fogueira da fé. É a minha oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Algumas semanas atrás participei do batismo de várias crianças de 8 anos de idade. Elas começaram a aprender o Evangelho de Jesus Cristo com os seus pais e professores. A sua semente da fé em Deus havia já começado a crescer e agora eles queriam segui-lo e entrar nas águas do batismo para se tornarem membros da sua igreja restaurada. Ao observar a sua antecipação, fiquei a imaginar até que ponto elas compreenderiam acerca de um dos aspectos mais importantes do seu convênio batismal, o seu compromisso de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Desde o início, Deus tem declarado a importância do nome de Jesus Cristo no seu plano para nós. Um anjo ensinou ao nosso pai Adão: portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. O rei de Benjamim, um profeta do Livro de Mormon, ensinou ao seu povo: nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho pelo qual a salvação seja conhecida, concedida. O Senhor reiterou esta verdade por intermédio do profeta Joseph Smith. Eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Nos nossos dias, o presidente Dallin H. Oaks ensinou-nos que aqueles que exercem fé no sagrado nome de Jesus Cristo e entram no seu sagrado convênio têm direito ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial deseja deixar bastante claro que o nome do seu Filho Jesus Cristo não é apenas um nome entre muitos. O nome do Salvador tem um poder singular e essencial. É o único nome pelo qual a salvação é possível. Ao enfatizar esta verdade em cada dispensação, o nosso amado Pai certifica a todos os seus filhos que existe um caminho de volta para Ele. Mas ter um caminho seguro de volta não significa que o nosso regresso está automaticamente garantido. Deus diz-nos que devemos agir, portanto, todos os homens e mulheres devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai. De modo a podermos aceder ao poder de salvação que advém unicamente por intermédio do nome de Cristo, devemos humilhar-nos perante Deus e apresentar-nos com o coração quebrantado e um espírito contrito, e dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, e deste modo qualificar-nos, tal como os meus amigos de 8 anos, para ser recebidos pelo batismo na sua igreja. Todos os que desejarem sinceramente tomar sobre si o nome do Salvador devem entrar na água e receber a ordenança do batismo como um testemunho físico perante Deus da sua decisão. Mas o batismo é apenas o começo. A palavra tomar não é passiva, é uma palavra de ação com múltiplas definições. O nosso compromisso de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo requer ação e tem múltiplas dimensões. Por exemplo, um dos significados da palavra tomar é receber, isto é, ingerir no nosso corpo, como, por exemplo, quando tomamos uma bebida. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, comprometemos-nos a tomar os seus ensinamentos e as suas características e, acima de tudo, o seu amor profundamente no nosso ser para que se tornem parte de quem somos. Daí a importância do convite feito pelo presidente Nelson aos jovens adultos de procurar compreender em espírito de oração e com afinco o que cada um dos vários títulos do Salvador significa para eles pessoalmente, e de banquetear-se nas palavras de Cristo contidas na Escritura, especialmente o Livro de Mormon. Um outro significado da palavra tomar é aceitar uma pessoa numa determinada função ou aceitar a veracidade de uma ideia ou de um princípio. Ao tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo, aceitamo-lo como nosso Salvador e continuamente adotamos os seus ensinamentos como um guia para a nossa vida. Em cada decisão significativa que tomamos, aceitamos o seu Evangelho como verdadeiro
e obedientemente vivemo-lo de todo o coração, poder, mente e força. A palavra tomar significa adotar um nome ou uma causa. A maioria de nós já passou pela experiência de tomar sobre si uma responsabilidade no trabalho ou de adotar uma determinada causa ou movimento. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, aceitamos a responsabilidade de um verdadeiro discípulo, defendemos a sua causa e servimos de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos. O Presidente Nelson convidou a todas as moças e todos os rapazes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a juntar-se ao exército de jovens do Senhor para ajudar na coligação de Israel. E todos somos gratos por aceitar o chamado profético de usar o nome da sua Igreja restaurada, como declarado pelo próprio Salvador, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No processo de tomar sobre nós o nome de Salvador, do Salvador, devemos compreender que a causa de Cristo e da sua Igreja são uma só. Elas não podem ser separadas. Da mesma forma, o nosso discipulado pessoal ao Salvador e a nossa atividade na sua Igreja são inseparáveis. Se falharmos no nosso compromisso com um deles, o nosso compromisso com o outro fica enfraquecido, tão certo quanto a noite cair dia após dia. Alguns estão relutantes em aceitar o nome de Jesus Cristo e a sua causa por considerarem extremamente restritivo, limitador e sufocante. Na sua realidade, tomar sobre nós o nome de Cristo é libertador e engrandecedor. E desperta em nós o desejo que sentimos quando aceitamos o plano de Deus por intermédio da fé no Salvador. Com este desejo vivo no coração, podemos descobrir o verdadeiro propósito dos dons e talentos que nos foram divinamente concedidos, sentir o seu amor capacitador e ampliar a nossa preocupação com o bem-estar dos outros. À medida que tomamos sobre nós o nome do Salvador, apegamos-nos verdadeiramente a tudo o que é bom e tornamos-nos como Ele é. É importante lembrarmos que tomar sobre nós o nome do Salvador é um compromisso feito por convênio, a começar com o convênio que fazemos no batismo. O Presidente Nelson ensinou que o nosso compromisso de seguir ao Salvador, fazemos convênios com Ele e depois guardamos estes convênios, abrirá a porta a todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis. Um dos supremos privilégios de tomarmos sobre nós o nome do Salvador por meio do batismo é o acesso que nos é dado às ordenanças seguintes no caminho do convênio, a nossa confirmação. Quando perguntei a uma das minhas amigas de 8 anos o que significa para ela tomar sobre si o nome de Cristo, ela respondeu com simplicidade: significa que posso ter o Espírito Santo. E ela estava certa. O dom do Espírito Santo é recebido pela confirmação depois de termos sido limpos pela ordenança do batismo. Este dom é o direito e a oportunidade de ter o Espírito Santo como companheiro constante. Se dermos ouvidos e obedecermos à sua voz mansa e delicada, Ele mantém-nos no caminho do convênio que iniciámos por intermédio do batismo. Quando formos tentados, alerta-nos para fugir da tentação e incita-nos ao arrependimento e aos necessários ajustes. O nosso foco depois do batismo é manter o Espírito Santo sempre connosco para continuarmos a progredir no caminho do convênio. O Espírito Santo só pode estar connosco na medida em que conservarmos a nossa vida limpa e sem pecados. Por esta razão, o Senhor providenciou um caminho para que pudéssemos continuamente renovar o efeito purificador do nosso batismo por intermédio de outra ordenança, o sacramento. Todas as semanas podemos testificar que desejamos tomar sobre nós o nome do seu Filho mais uma vez, tomando os emblemas da carne e do sangue do Salvador nas nossas mãos, o pão e a água, e recebendo-os na nossa própria alma. Em troca, o Salvador realiza o seu milagre purificador mais uma vez e qualifica-nos para desfrutar da influência contínua do Espírito Santo. Não é esta uma evidência da misericórdia infinita encontrada apenas no nome de Jesus Cristo? Assim como nós tomamos o seu nome sobre nós, também Ele toma os nossos pecados e os nossos pesares sobre si. E o seu braço continua estendido para nos envolver no seu amor. O sacramento é um lembrete semanal de que tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo é um compromisso vivo e contínuo, e não apenas um evento único que sucede só no dia do nosso batismo.
Podemos continua e repetidamente desfrutar da sagrada e santa oferta pelo homem pouco compreendido, de termos os pecados perdoados e partilharmos da sua carne e sangue. Não é de espantar, então, que sempre que os filhos de Deus compreendem as poderosas bênçãos espirituais que advêm de tomarmos sobre nós o nome de Cristo, os seus sentimentos são sempre de alegria e o seu desejo é sempre o de fazer um convênio com o seu Deus. Ao seguirmos este caminho do convênio divinamente concebido, os nossos compromissos e os nossos esforços para tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo dar-nos-ão força para conservar o seu nome escrito no nosso coração. Teremos amor por Deus e pelo nosso próximo e teremos o desejo de ministrar a outros. Cumpriremos os seus mandamentos e ansiaremos a chegarmos a Ele por intermédio de convênios adicionais com Ele. Quando nos sentirmos fracos e incapazes de agir de acordo com os nossos desejos, supliquemos pela força que vem apenas por intermédio do seu nome e Ele virá ao nosso socorro. À medida que perseverarmos com fé, dia virá em que o veremos e estaremos com Ele. E descobriremos que nos tornamos como Ele, qualificando-nos assim para entrar na presença do Pai. E a promessa do Salvador é segura. Aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e adorarem ao Pai em seu nome e perseverarem com fé em seu nome até ao fim, serão salvos no reino de Deus. Convosco eu regozijo-me no facto destas bênçãos incomparáveis sejam possíveis quando tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo, de quem e em nome de quem eu testifico. Amém.
Estamos gratos por todos aqueles que ouvimos esta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Devido às mudanças recentes dos horários da Conferência Geral, lembramos as irmãs com idades acima dos 8 anos da Sessão Geral das Mulheres. Não vamos ter nenhuma reunião dos sacerdócio esta tarde. Lembramos às irmãs com idade acima de 8 anos da Sessão Geral das Mulheres, que, realizada aqui no Centro de Conferências, que terá início às 18 horas, hora de Salt Lake City. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo terá lugar amanhã, das 16h30 às 17 horas, horário de Portugal. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão do programa. O último orador desta sessão será o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as suas palavras, o coro cantará Juventude da Promessa e encerrará assim esta reunião. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Johnny L. Koch, dos 70.
Meus queridos irmãos e irmãs, é uma maravilhosa ocasião estar aqui convosco nesta maravilhosa sessão geral da Conferência Geral. Ouvir estas mensagens inspiradas e ouvir este maravilhoso coro de missionários do CTM e dos muitos milhares de missionários de todo o mundo, nossos filhos e nossas filhas. Foi maravilhoso hoje poder apoiar o nosso profeta, vidente e revelador, neste dia maravilhoso. Ora, o rei Salomão foi provavelmente um dos seres humanos mais bem-sucedidos da história. Ele parecia ter tudo: dinheiro, poder, adoração e honra. Mas após décadas de comodismo e luxúria, como é que o rei Salomão resumiu a sua vida? É tudo vaidade, afirmou.
Este homem, que possuía tudo, tornou-se desiludido, pessimista e infeliz, apesar de todas as coisas que possuía. Há uma palavra em alemão denominada Weltschmerz, definida de uma forma simples, significa um tipo de tristeza que advém ao rotular-se o mundo de modo inferior ao que pensamos que deveria ser. Talvez um pouco de Weltschmerz em cada um de nós. Quando sofrimentos silenciosos rastejam pelos cantos da nossa vida, quando tristezas saturam os nossos dias e lançam sombras profundas sobre as nossas noites, quando tragédias e injustiças acontecem ao mundo ao nosso redor, inclusive na vida daqueles que amamos, quando viajamos pelo nosso caminho pessoal e solitário de infortúnios e a dor escurece a nossa alma e rasga a nossa tranquilidade, podemos ser tentados a concordar com Salomão que a vida é vã e sem significado. A boa notícia é de que há esperança. Há uma solução para a sensação de vazio, para a vaidade, para a tristeza e para os Weltschmerz da vida. Há uma solução até mesmo para o mais profundo desespero e desânimo que possam sentir. Essa esperança é encontrada no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo e no poder redentor do Salvador para curar-nos das doenças da nossa alma. Eu vim, declarou Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Alcançamos a vida abundante quando não nos concentramos nas nossas próprias necessidades ou realizações, mas quando nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguindo os seus caminhos e envolvendo-nos na sua obra. Encontramos vida em abundância quando nos esquecemos de nós mesmos e nos envolvemos na grande causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? É acreditar nele, amar como ele amou e agir como ele agiu. Jesus andou fazendo o bem, caminhou entre os pobres, os rejeitados, doentes e envergonhados. Ministrou aos desamparados, aos fracos e aos esquecidos. Dedicou-se a eles, falou com eles e ele curou-os a todos. Por todos os lugares por onde andou, o Salvador ensinou as boas novas do Evangelho. Compartilhou verdades eternas que libertaram as pessoas, tanto espiritual como materialmente. Aqueles que se dedicam à causa de Cristo descobrem a verdade da promessa do Salvador. Quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Salomão estava enganado. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida não é vaidade. Pelo contrário, ela pode ser cheia de propósito, significado e paz. As mãos curadoras de Jesus Cristo estão estendidas a todos os que o buscam. Descobri, sem dúvida alguma, que acreditar em Deus, amá-lo e esforçarmos-nos por o seguir pode mudar o nosso coração, aliviar a nossa dor e preencher a nossa alma com imensa alegria. É claro que temos de fazer mais do que uma mera compreensão intelectual do Evangelho para que este tenha esta influência curadora nas nossas vidas. Temos de incorporá-lo nas nossas vidas, torná-lo parte de quem somos e do que fazemos. Gostaria de sugerir que o discipulado começa com três simples palavras: acreditar, amar e fazer. Acreditar em Deus leva à fé nele e a desenvolver confiança nas suas palavras. A fé faz com que o nosso coração seja preenchido pelo amor a Deus e aos outros. À medida que esse amor cresce, somos inspirados a imitar o Salvador enquanto caminhamos a nossa própria jornada no caminho do discipulado. Mas talvez pensem, isto parece ser muito simplista. Os problemas da vida, os meus problemas certamente, são muito mais complexos para uma fórmula tão simples. Não pode curar o Weltschmerz com estas três palavras simples: acreditar, amar e fazer. Não, não é o aforismo que promove a cura. É o amor de Deus que resgata, restaura e revive. Deus conhece-vos. Sois seus filhos e Ele ama-vos. Mesmo quando pensam que não podem ser amados, Ele estende-vos as mãos. Hoje mesmo e todos os dias, Ele estende-vos as mãos. Deseja curá-los, elevá-los e substituir o vazio no vosso coração por uma alegria duradoura. Ele deseja afastar qualquer escuridão que obscura a vossa vida e preenchê-la com a sagrada e brilhante luz da sua eterna glória. Eu vivenciei isto por mim mesmo. E é o meu testemunho como apóstolo do Senhor Jesus Cristo de que todos que se aproximam de Deus, todos que verdadeiramente acreditam, amam e fazem, podem experimentar o mesmo. As Escrituras ensinam-nos que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Para alguns, o ato de acreditar é difícil. O nosso orgulho atrapalha-nos. Talvez pensemos que, por sermos inteligentes, instruídos ou experientes, simplesmente não possamos acreditar em Deus e começamos a ver a religião como uma tola tradição. Pela minha experiência, a crença não é tanto uma pintura a qual observamos e admiramos e sobre a qual debatemos e teorizamos, não. É mais parecida com um arado que usamos nos campos e com o suor do nosso rosto criamos sulcos na terra que aceita sementes e dá frutos que permanecerão. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é a promessa para todos que procuram acreditar. As Escrituras revelam que quanto mais amamos Deus e os seus filhos, mais felizes nos tornamos. O amor sobre o qual Jesus falou, no entanto, não é como um vale de compras que descartamos e depois buscamos outras coisas. Não é um amor sobre o qual se fala e depois é esquecido. Não é um amor do tipo avise-me se precisar de alguma coisa. O amor sobre o qual Deus fala é o tipo de amor que entra no nosso coração quando acordamos pela manhã, permanece connosco durante todo o dia e cresce no nosso coração ao elevarmos a nossa oração ao fim do dia. Este é o amor inexprimível que o Pai Celestial tem por nós. É esta compaixão infinita que nos permite ver com mais clareza as outras pessoas como elas realmente são. Pelas lentes do puro amor, vemos seres imortais com potencial e valor divinos e amados filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Depois de vermos por essas lentes, não podemos ignorar, negligenciar ou discriminar ninguém. Na obra do Salvador, com frequência é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Sabemos que é necessária a prática repetitiva para nos tornarmos bons em qualquer coisa. Quer seja tocar um clarinete, chutar uma bola e marcar um golo, arranjar um carro ou pilotar um avião. É por meio da prática que podemos tornar-nos cada vez melhores. A organização que o nosso Salvador criou na Terra, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ajuda-nos a fazer isso. Oferece um local onde praticar o modo de vida que Ele ensinou e onde abençoar a vida dos outros, tal como Ele abençoou. Como membros da Igreja, recebemos chamados, responsabilidades e oportunidades que exigem que estendamos as nossas mãos em compaixão e serviço às outras pessoas. Recentemente, a Igreja estabeleceu uma ênfase renovada na ministração, ou servir as outras pessoas, ou amá-las. Foi necessária É realmente uma maneira maravilhosa de ministrar, e uma maneira a todas as pessoas, ministrar a todas as pessoas à nossa volta. É uma maneira mais refinada de amar e servir os nossos as pessoas que nos rodeiam. Foi necessária uma extensa ponderação para decidirmos como se chamaria esta ênfase especial. Um dos nomes considerados foi pastorear, uma referência adequada ao convite de Cristo: apascenta as minhas ovelhas. No entanto, iríamos ter pelo menos uma complicação. Usar esse termo faria de mim um pastor alemão. Estou, consequentemente, por isso, muito feliz com o termo ministrar. É óbvio que esta ênfase não é algo novo. Simplesmente provê uma oportunidade renovada e refinada para que pratiquemos o mandamento do Salvador de amarmos uns aos outros. Uma maneira mais refinada de implementar a prática e o propósito da Igreja. Pensem nisto. A obra missionária, a coragem, a humildade e confiante partilha do Evangelho é um maravilhoso exemplo de como ministrar às necessidades espirituais de outras pessoas, ou quem quer que sejam, ou fazer o trabalho vicário, procurar o nome dos nossos antepassados e oferecer-lhes as bênçãos da eternidade. Que modo divino de ministrar! Pensem no ato de procurar os pobres e os necessitados, de elevar as mãos que pendem ou abençoar os doentes e aflitos. Não são estes os verdadeiros atos do ministério puro que o Senhor praticou quando caminhou pela terra? Se não são membros da Igreja, convido-os a vir e a ver. Venham e unam-se a nós. Se são membros da Igreja, mas atualmente não estão a participar ativamente, eu convido-vos, por favor, voltem. Precisamos de vós. Venham e unam a vossa força à nossa. Por causa dos vossos talentos únicos, das vossas habilidades e personalidades singulares, ajudar-nos-ão a nos tornarmos melhores e mais felizes. Em contrapartida, ajudar-vos-emos a tornarem-se melhores e mais felizes também. Venham, ajudem-nos a edificar e a fortalecer a cultura da cura, da bondade e da misericórdia para com todos os filhos de Deus. Pois todos nos esforçamos por nos tornarmos novas criaturas, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus mostra a direção que devemos seguir, em frente e para cima. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Trabalhemos todos juntos para nos tornarmos o povo que Deus deseja que nos tornemos. Este é o tipo de cultura do Evangelho que desejamos cultivar em toda a Igreja de Jesus Cristo. Procuramos fortalecer a Igreja como um lugar onde nos perdoamos uns aos outros, onde resistimos à tentação de encontrar falhas, de bisbilhotice e de fazer com que os outros se sintam mal. Um lugar onde, em vez de apontar falhas, elevamos-nos e ajudamos-nos uns aos outros para nos tornarmos o melhor possível. Gostaria de convidá-los novamente. Juntem-se a nós e venham ver. Precisamos de vós. Descobrirão que esta igreja tem algumas das melhores pessoas que este mundo tem a oferecer. São acolhedoras, carinhosas, gentis e sinceras. Sacrificam-se, são dedicadas e, às vezes, até mesmo têm o seu momento de heroísmo. E são também, e inevitavelmente e dolorosamente imperfeitas. Cometem erros. Por vezes, dizem coisas que não devem. E fazem coisas que não gostam, que gostariam de não ter feito. Mas têm algo em comum. Querem melhorar e aproximar-se do Senhor, o nosso Salvador. Estão a tentar fazer o que é certo. Eles acreditam, eles amam, eles fazem. Querem tornar-se menos egoístas, mais compassivas, mais refinadas e mais semelhantes a Cristo. Sim, às vezes a vida pode ser difícil. Certamente, todos temos os nossos momentos de desespero e desânimo, mas o Evangelho de Jesus Cristo oferece esperança. E na Igreja de Jesus Cristo, unimos-nos aos outros que buscam um lugar onde nos sintamos em casa, um lugar de crescimento, onde juntos podemos acreditar, amar e fazer. Independentemente das nossas diferenças, procuramos abraçar-nos uns aos outros como filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão por ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e por saber que Deus ama os seus filhos o suficiente para lhes dar um projeto para a felicidade e um propósito nesta vida e um meio de vivenciar a alegria eterna nos salões de glória da vida futura. Sou grato a Deus por nos ter dado uma forma de curar os males da alma e os Weltschmerz da vida. Testifico e deixo convosco a minha bênção, que ao acreditarmos em Deus, ao amarmos Deus e ao amarmos os seus filhos de todo o nosso coração e nos esforçarmos para agir como Deus nos instruiu, vamos encontrar cura e paz, felicidade e significado em no nome sagrado do nosso Mestre, em nome do nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved,
nosso amado, querido e amado Pai Celestial, nós vimos perante vós com os nossos corações cheios de gratidão pelos preciosos ensinamentos e instruções que recebemos da boca dos nossos profetas, apóstolos e líderes hoje. Nós somos muito gratos por esta música que nos foi providenciada pelos nossos valentes missionários. E agradecemos especialmente, Pai, pelo doce espírito que sentimos aqui hoje. Agradecemos-vos e pedimos-vos que nos abençoes com coragem, determinação e desejo e capacidade para agir sobre os sentimentos que vieram aos nossos corações enquanto ouvimos as palavras dos vossos servos. Abençoai-nos, por favor, Pai, com a capacidade para preparar as nossas mentes e corações para as próximas sessões da Conferência Geral, para que possamos receber mais revelação pessoal. E humildemente oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão foi oferecida por um coro combinado de missionários no Centro de Formação Missionária, em Provo, Utah. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.